galera, estamos começando o SempoCast. Eu sou o Fire e eu tenho um boneco do Fire.
Fala galera, aqui é o Mozeja e eu tenho o boneco do Cavaleiro Dragão, antes de ser Cavaleiro Dragão.
Fala galera, aqui é o Mamutão e eu tinha um boneco do Flyer, mas foi pro saco.
Olá pessoas, aqui é a Estrela Fascinante Patrícia, participando pela primeira vez do SempoCast.
Sim, hoje vamos falar, como já perceberam, de produtos relacionados a Tokusatsu. E para isso, convidamos o vencedor da promoção, Ladislau Bartolomeu. Diga olá, Ladislau.
Olá, pessoal, tudo bom?
Sim, ele é o vencedor, ganhou por causa do e-mail que ele mandou. E
mas bem que assim, depois desse e-mail da Tati, quem era para ter ganhado era ela, não eu, né? Quem sabe na próxima promoção?
Se apresenta junto com ela.
A Tati não vai precisar nem concorrer, ela já vai ganhar a próxima.
Pois é, né?
Então vamos para o tema, mas antes os Rider Kicks e as notícias. Então vamos para as notícias do Senpu.
A primeira notícia é sobre a festa de 3 anos do Senpu.
Tá chegando.
Tá chegando.
Tá chegando.
Dia 20 de setembro, quero todo mundo lá, vai ser na sequência, acabou o Anime BH, a galera vai toda pra festa do Senpu.
Diretamente.
Bom, outra notícia que eu gostaria de falar pra todo mundo é que na quinta-feira, dia 27, estreou meu programa na Rádio Tokusatsu, Patrini Show, começou às 5 horas da tarde, foi até às 6. Foi bastante legal, o pessoal parece que gostou. E eu vou continuar com o programa todas as segundas e quintas, das 5 às 6 da tarde.
Espero que vocês ouçam. Quem é mulher e adora fuxico, é ótimo.
Também atendi vários pedidos do pessoal, os pedidos que eu não tô conseguindo atender, eu tô deixando pros próximos programas. E tô pretendendo fazer também uma coisinha aí bem legal pro pessoal.
Surpresa, por enquanto.
Não. Fofó. Não, eu já até falei, são uns recadinhos. Eu vou adicionar o pessoal no MSN. E a gente grava uma mensagenzinha de voz. E eu edito a mensagenzinha de voz. E no outro programa ela entra no ar. Aí eu espero que dê certo e que vocês gostem. É, uma fofoquinha, não é ruim não.
Escuta lá galera, show de bola. A última notícia é que a promoção Eu e Meu Amigo no Anime BH já está acabando. Faltam apenas 4 dias para ter o sorteio do vencedor, ou melhor, dos vencedores.
Isso galera, mandem seus nomes e aí a gente vai fazer o sorteio aqui de uma forma bem verdadeira, sem trapaças, para que vocês vejam que somos honestos.
É isso aí, participem.
Vamos para o Rider Kick. 1, 2, 3.
O primeiro Rider Kick dessa quinzena é o do Pato. SempoCast muito foda. Nossa, ainda bem que não foi postado no 4 Shared. Acho que esse servidor não vai minha face. A cara da Patrícia é macabra.
Risada? Ah, é normal, vai.
Kurenai Otoya foi comentado. Mozart chamou ele de puto. Ele nem é puto, ele só é um cara cortês demais. Puto no sentido que o cara pega todos.
É, esse é o sentido de gostosão.
Tá. Eu acho ele coadjuvante mais foda das séries Riders. Me espelho nele. Abraço aí pro pessoal. O cast tá de parabéns.
Obrigado, Pato.
Obrigado.
Vamos lá, primeira mensagem de e-mail. Mandem mais e-mail, pessoal. A gente gosta mais quando vocês mandam e-mails. Primeira mensagem de e-mail é o seguinte. Cláudio Dragão Dourado diz. Aê, galera do Senpu. Ele é lá de São Paulo, Barueri. Ótimo cast, muito legal mesmo. E a edição está boa. Somente o som cortava algumas sílabas, mas sei como é difícil às vezes quando o áudio não sai lá essas coisas. Parabéns para a Patrine, que ficou bem legal a edição.
Obrigada, a gente realmente teve um probleminha aí na última hora, mas acho que deu para entender.
Isso. E o Manamaná na hora da piada do Mamute ficou muito legal. Excelente escolha. Um clima legal para a piada. Mesmo já tendo ouvido essa piada, consegui rir. O clima faz toda a diferença. Manamaná é uma música legal. Tem o vídeo no YouTube que é o mais legal de todos.
É, Manamaná.
Isso mesmo. E desculpem não ter comentado ou mandado e-mail no cast do Navas, que ficou muito legal, mostrando que até o Munhá pode ser divertido. E esse sobre o J-Rock ficou muito legal. Sempre gostei muito e como tinha muitos que também gostavam, tive algum acesso a músicas, mesmo não ligadas a animes ou tokus, mas conhecia poucas bandas nacionais de J-Rock. Na verdade, só conhecia duas. A Key of the Light, que vi em um evento, e a Tsunami, que era de um colega de trabalho, mas vou procurar saber mais sobre Gaijin Sentai, pois achei muito interessante a banda, que parece de boa qualidade. Gostei muito do cast. E ele põe o endereço do blog dele, pra quem quiser acessar. Ele escreveu um pouquinho sobre Tokusatsu, a gente vai colocar o link aí pra vocês.
Muito obrigada. A próxima mensagem é do Shinken Head. Ele disse, olá a todos, tudo na paz com vocês, pessoal? Tudo bem. Gostei muito desse SempoCast, nota 10. Bom, eu sou de São Paulo, moro bem próximo próximo da Liberdade. 20 minutos de carro e 6 de metrô.
Nunca estive... Eu também moro perto da Liberdade. A Praça da Liberdade, aqui na minha casa, é 15 minutos.
Aí ele continua. Nunca tive a oportunidade de ver a Gaijin Sentai. Sempre que eles tocam aqui na Liberdade, eu fico sabendo depois do show. Mas gostaria de ouvir eles tocando ao vivo. Aquela música Unidade Zero de Defesa. Música muito boa. E todas as de Toku clássico que eles tocam. Inclusive, o Chiquete pediu pra mim essa música na rádio. Então, parece que ele gosta mesmo.
Whatever.
É. Aí ele fala sobre o Otoya. Ele é um dos menos gays dessa Heisei. Pior é o ator do Deno, o Ryotaro. Coloquei algumas...
Ele é menino. Ele é um molequinho. Ele não é viado.
Ah, só porque tá falando da série que Mozart mais gosta.
Aí ele fala, colocarei algumas fotos do meu cosplay de Kamen Rider Black. Espero que vocês postem pro pessoal dar uma olhada. Estou fazendo mais 3. Kuga, Faz e Amazon. Como sempre, não tenho Rider Kick pra ninguém. O nome da mina que eu estava apaixonada era Patrine, mas acabei colocando Patrícia. Perdão e até mais. Abraço a todos e até
cara,
em breve.
Eu coloquei fotos da Patrine. As pessoas ficaram alucinadas. Os homens entraram em um frenesi. O chat do MSN fazia assim: tugudum, 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 tugudum. Eram homens delirando, cara.
Que mentira. Ele fica mandando fotos minhas do meu Orkut pras pessoas.
Não duas,
no chat.
Não duas, claro.
Fica mandando pras pessoas, assim, sem minha autorização. Mas tudo bem.
Tudo bem.
O próximo Lacan. Olá! Um dia eu vou conseguir fazer cosplay metade Yodai e metade Jiraiya. Pode demorar muito, mas nem que eu tenha que tocar uma melodia macabra, o sintetizador molecular do falecido Dr. Keflin. Eu realizarei essa proeza. Quanto ao podcast, está muito bom como sempre. E espero que Gaijin Entai venha para Curitiba curtir muito o show deles aqui.
Beleza. A gente tá esperando você mandar as fotos do Full Cosplay.
É, a gente tá querendo ver seu cosplay.
Vamos lá, próximo e-mail é do Jardel Gonçalves. Fala, Gassempu, sempre nada mais, nada menos que extraordinário. A cada segundo, cada vez mais emocionante, que me fazia lembrar quando assistia Jiraiya e Ultraman Tiga. Apesar da minha pouca idade, 15 anos, isso explica muita coisa. E sobre a emoção, eu iria dar meu sangue, mas não será possível pela longa distância do Rio pra ir. Galera do Sempu, imagina um grande privilégio, não colossal, de poder participar de um evento como esse. Mas melhor que o evento é poder estar com o nome presente no SempuCast. Abraço para toda a galera, porque o trabalho de vocês vale mais que todas as pedras preciosas do mundo. Olha aí.
Obrigada.
Olha só, a moral do Sempu tá lá em cima.
Falando nisso, ele me lembrou uma coisa. Tem um monte de gente participando, assim, colocando nome na promoção da Anime BH, mas essas pessoas, se elas ganharem, elas vão ouvir mesmo?
É isso que eu tô com a dúvida. Por exemplo, tem muitas pessoas do Rio Grande do Norte, São Paulo. Eu acho assim, se você tá passando a promoção e se você não vai vir, é sacanagem participar, porque você ganha, talvez você tirou a oportunidade do outro
que poderia vir,
entendeu?
É, então,
por isso que vai aparecer o ganhador. Caso eu fale com você vai vir mesmo, se a pessoa fala assim, não vou não, vou fazer outro sorteio bom.
A gente sorteia de novo.
Na hora, porque é sacanagem.
É, e quem puder aí também, esclareça isso pra gente. Já fala, eu não vou poder ir, tira meu nome.
Entre no post da promoção e apague o seu nome.
Ou se não conseguir apagar, mande um e-mail pra gente, a gente retira o nome.
Isso, porque é tirar a oportunidade do outro que tá concorrendo, que quer vir no evento.
Isso.
Próximo, Patrine.
O próximo é do Lord Sil. Ele fala, aí galera, como sempre, um ótimo podcast. Nossa, no começo, quando vocês começaram a rir do nada, eu abria também aqui.
Não tem bom sentido em me abrir aqui.
Aí ele falou, no bom sentido. E sobre a Patrine, ter que ficar lendo os meus comentários, sem problema, tava só brincando. O importante é lerem os comentários, não importa quem. Nunca escutei a banda Gaijin Sentai, mas já ouvi falar muito a respeito dela. Foi bem interessante esse papo com o vocalista. Agora, o Rider Kick. Não sei se isso é bem o Rider Kick. E se vocês já falaram a respeito, mas só acho que vocês deviam avisar quando vai ter um podcast novo e qual o tema, ou pelo menos dicas do tema, porque vocês postam do nada. É melhor avisar pelo menos uma vez que vai ser, que dia e tal, do que ficar entrando na sorte pra ver se tem um podcast. Claro que o site não é só o podcast, só fiquei sabendo do podcast quando vi o Mozende escutando no MSN. No mais, bom áudio e tudo. Valeu.
É isso aí, Lorde. Olha, é o seguinte, nossos SempuCasts, eles saem a cada 15 dias, ou seja, esse vai sair no dia 4.
Ou então uma semana sim, uma semana não.
Isso, pra contar. O tema não revela pra vocês visitarem a gente mais vezes e verem as outras notícias, ficarem curiosos.
Não justifica nada. O Sempu tá com uma média de 1.500 visitantes diários. Então, quer dizer que a maioria não entra nessa por causa do podcast. Se for, pegar um site de referência, um blog de referência pra news em primeiro lugar de Tokusatsu, é o Senpun. Ah, eu já tava até esquecendo, galera. Falei news aqui em primeiro lugar. Eu esqueci de comentar que o Senpun ganhou o selo de Top 100 no concurso Top Blogs na categoria Cultura.
Olha isso.
Aê!
Só pro pessoal se situar, foram 73 mil blogs cadastrados para 13 categorias.
Viram 73 mil.
E a gente ficou entre os 100 primeiros, é isso?
Isso, a gente ficou no top 100 da categoria Cultura. A categoria Cultura eram 4 mil blogs.
Oh.
E o Senpun tá entre os 100. Todos perguntam, mas não tem classificação. Nessa segunda fase do Top Blog, o primeiro lugar concorre em igualdade com o último dos 100. Porque agora é uma avaliação acadêmica, que avalia a estrutura do blog, avalia o conteúdo, a criatividade, a atualização, ação, layout, um tanto de categorias. Então a gente espera e agradeço a todos que votaram no Senpun.
De coração, muito obrigado, galera. Vocês fazem parte do Senpun. Assim
obrigada, muito obrigado mesmo, todo mundo que entra e que quer saber das nossas novidades, das novidades.
Bem, próximo e-mail é do Elton Pedroso Correia. Ele diz assim: sempre comentei pelo site, mas quis dar um e-mail desta vez. Muito bem, Pedro.
Elton.
Ele diz assim: olá, galera. Achei legal que vocês tiraram o cast do 4Shared ou do 4Shared, pois algumas vezes quando fui baixar deram problemas. Acho totalmente o contrário do que foi comentado sobre o Otoya. Às vezes suas atitudes foram um pouco exageradas, mas sou um pouco suspeito para falar sobre isso, pois Kiva é meu Raider Heisei preferido. Adoro Jam Music, adoro Jam Project. A entrevista com o Nordan foi muito interessante. Foi muito legal saber mais da história da Gaijin Sentai. Uma mistura meio doida de samba é a música Gal Ranger Samba. Enfim, como sempre, na espera para o próximo cast. Abraço a todos. Abraço, Elton.
Obrigada.
Galera, faça como Elton. Mandem e-mail.
Sim, por favor. Próximo.
Próximo é do Erivas. Galera, eu adorei. Caraca, Gaijin Sentai. Eu posso dizer que foi a primeira das bandas de Tokusongs que eu ouvi, graças à matéria em um site onde dois áudios da demo foram disponibilizados. A qualidade da banda, pra mim, já considero boa. Tá melhor que o material que eu já tenho, as músicas da primeira demo. Preciso ouvir mais. Quanto ao single, tá aí uma dúvida. Esse single foi lançado no mercado brasileiro ou só comprado em São Paulo? Talvez pelo Correio? De resto, mais nada. Continue com um ótimo trabalho. Então, Erivas, eu acho que tá pela Mocho Mocho Anime Record.
Isso, aí que também você pode mandar um e-mail, ele deixa o contato lá, mandar um e-mail pra ele e perguntar como é que você pode adquirir o CD.
Isso. Bem, obrigada, Erivas. Então vamos pro próximo, que é o Eduardo Couto, de São Paulo. Ele diz: eu gosto de músicas japonesas cantadas por bandas brasileiras que mudam o instrumental, muitas vezes para tornar a música mais atrativa para todos. Foi muito bom o podcast, o áudio estava bem melhor e espero que mais bandas se tornem de qualidade alta, pois medianas já existem demais. Valeu e até o próximo cast. Obrigada, Eduardo.
Obrigado. Vamos lá para mais um e-mail. É do André Ribeiro. Ele diz assim: olá, galera do Senpun. Aqui quem fala é novamente o André de Salvador, meu rei.
Eita, bichinho.
Ó, oh, meu rei.
Ele diz assim: primeiramente, quero me desculpar pelo gafe em relação ao Sempcast do Black X. Ah, cara, sem problema. Foi mal. Espero me redimir assim. Afinal, não havia visto os outros casts. Tanto foi que quando eu fui baixar os outros casts, eu vi lá Black RX e pensei: diabos. Porém, estamos todos passivos de erro, já que somos simples mortais. É verdade, cara. E a gente não liga de informar.
É verdade.
Sem problema.
Os casts estão evoluindo a cada dia. Se assim posso dizer, gostei muito do 12. Bem verdade que aqui em Salvador não falamos com aquele sotaque ridículo. Mas o que se pode fazer?
Ô, oh, meu rei. Isso é porque você não nota, entendeu?
É, igual a gente não nota, fala o trem, comendo as palavras, né? Fala trem, fala uai. Então ele continua assim: bom, meu radar kick é pra o pai, pra Mozart, e ficam dando spoiler de Shinken.
Isso, também acho.
Cortando a emoção da novidade do próximo capítulo. Mas visto que eu também faço essas coisas de vez em quando pra dar um desconto. No mais, continue com o trabalho. Saudações aos rapazes e um beijo pra Patrinho.
Um beijo, obrigado.
Obrigado, André Ribeiro.
E tem mais um último e-mail aqui.
Então, leia.
É do Bruno Utaimi. Utaimi, não sei, me perdoa, Bruno. E aí, pessoal do Senpun, beleza? Meu nome é Bruno Taim, tenho 21 anos e comecei a acompanhar o Senpun naquele de fãs de Tokusatsu. Sou um grande fã de Toku e tive a sorte de casar com uma mina que também curte pacas. E olha que ela mais Tokus do que eu na época da Manchete. Eu conheci ela pela internet, na época eu tinha 18 anos e ela 25. Começamos a namorar, papai anjo, começamos a namorar.
Que nem eu.
Ana também é bem papá. Vamos lá, começamos a namorar em um evento chamado Anime Shinta, aqui na cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Hoje nós temos um filho, o nome dele era pra ser Eiji, mas por causa de um promotor chato, aí não deu pra batizar ele com esse nome. Chato? O cara tem bom senso, meu amigo.
Você vai colocar o nomezinho aqui de Eiji, pro você tá bonito, mas na hora que a criança crescer, ela fala assim, que desgraça de novo colocar com o anime.
Esse cara, o promotor, ele teve uma cabeça muito brilhante, ele evitou do seu filho te odiar pro resto da vida. Imagina, Eiji, presente, querido professor. Muito bem, a gente tem um e-mail aqui da Tati que é muito legal. Separei ele especialmente aqui pra gente ler e comentar. Ela diz o seguinte: olá, galera do Agito do Bom. Salve o Senpu, Fire, super gente fina, Mozenja, ou Mozardas, Mil Faces, Patrine, um doce de menina. E ainda não conheço o Mamute. Quem nos apresentará? Hã? Brincadeirinha, brincadeirinha, ela disse. Bem, galera, super alto astral. Senpu é um blog? Nossa, parece um site, mas na verdade é um site. Tem de tudo.
Na verdade, ele é um blog, né? Ele é um blog com aspecto de site.
Isso. Ela diz assim: tem de tudo e mais um pouco. Super divertido acompanhar as postagens. Às vezes, surpreendo-me com tanta versatilidade. Incrível, pois não cansa. Você acaba de ler uma matéria e já fica na ansiedade para saber qual será a próxima. Isso porque não há indícios do que está por vir. E quando aparece, a chegada é como um furacão. Sai levando tudo ao seu redor. Ó, furacão sempre. Não fazendo confusão, mas embaralhando tudo que é certinho. No Senpu, certinho é chato. Por isso que o convencional e essa turma não combinam.
Senpu e você, tudo a ver.
E ela continua: Senpu é pura diversão e alegria. Criatividade é algo que sobra nessa turma. É um grupo de super-heróis com poderes mais do que distintos, que unem alegria, alto astral, criatividade, diversidade, diversão, excentricidade. Isso aí é pelo Mozart, né? Versatilidade, senso crítico e o melhor de tudo, Tokusatsu. Uhul, ela diz. É uma união mais do que perfeita. Incrível, vocês conseguem transformar a chatice e o tédio em algo divertido e autocrítico. Como? Não me pergunte. Só sei que é assim. A gente também não sabe muito bem, né?
É, a gente naturalmente.
É porque nós somos perfeitos. Ela ainda diz assim: falar de Senpu é algo sem igual, pois não há um conceito pronto ou bem definido. Falar de Senpu é falar com o coração. É como você visitar a casa de alguém que você pouco conhece, porém que se descobre com afinidades. É um ambiente agradável onde você se sente bem. E o melhor de tudo é você perceber que o pessoal responsável faz tudo com prazer. Percebe-se a dedicação e o empenho de cada um. A evolução do SempuCast são incríveis e visíveis. Vocês se superam a cada edição. Foi pouco a pouco que eu entrei na casa de vocês, pela portinha do lado, bastante tímida, com visitas escassas. Descobri um ambiente único, onde as pessoas são receptivas, simpáticas, inteligentes e com um senso de humor único. Parabéns a todos que compõem esse grupo e são os anfitriões que sabem receber bem os seus convidados e visitantes. Vida longa ao Senpu, que vocês super evoluam para uma fusão ainda mais poderosa. Continuem alegrando, cantando e sorrindo, pois são excelentes naquilo que se propõem a fazer. Fica aqui o meu muito obrigado por poder apreciar, compartilhar e até participar de algo tão formidável. Beijo nos corações ao lado desses heróis. Uma fã admiradora, Tati, Salvador, Bahia. Olha!
Muito obrigado, Tati. Eu fiquei muito feliz com o e-mail de você. Os melhores que nós já recebemos. Cheio de elogios. Muito
falar
obrigado.
O que desse e-mail? A gente não tem o que a gente falar muito, porque pra gente, pode até rir desse comentário, mas vale mais que dinheiro, não é, galera?
É verdade. Eu tava conversando com o Mamute no MSN outro dia e a gente comentou desse e-mail e falou assim: cara, é o que faz a gente continuar mesmo, né, não, Amude?
Ah, é, ué. Pessoas que dão essa força pra gente, assim, a gente faz isso pra vocês mesmo, que a gente tá fazendo sempre que é, sai.
Tudo isso.
É isso aí.
Então, obrigada, Tati. Quem quiser bater o papo com a Tati e com todo mundo, tá no link desse SempuCast aí, o endereço do chat. O chat é 24 horas, ele é um contato de MSN, então toda vez que você entrar, vai ter alguém lá pra você poder bater um papo. E conhecer melhor os seus colegas de leitura do site e o Mamute, Fire, Patrine, eu, a galera toda tá lá.
É isso aí.
Obrigada, Tati. Um beijo pra você.
Beijão.
Então é isso aí.
Obrigada.
Gente, só uma coisinha. Quando forem mandar e-mails e mensagens pra gente, não custa passar eles no Word antes de seus analfabetos do...
É, por favor, facilita a leitura e a edição.
Obrigado.
Mas obrigada a todos do mesmo jeito.
É chato pra caralho, hein, pai.
Tá louco.
Beijo.
Oficial de aço da Glavlit.
Então vamos pro tema, coisas relacionadas ao Tokusatsu, produtos. Eu vou começar falando de algumas coisinhas que eu tenho aqui, vou até colocar a foto depois do Senpu. Por exemplo, um dos meus itens de coleção que eu mais gosto é o boneco Fire, que o Mozart sempre tenta quebrar a perna dele. Ele é lindo, cara, ele é gigante, ele tira o capacete e tal. Foi um dos primeiros produtos que eu tive. E vocês?
Como eu era uma menina quando passava o Tokusatsu na Rede Manchete, eu assistia por causa dos meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos. E aqui em casa eu lembro de já ter tido aquele estúdio de Changeman. Tem até hoje, eu vendi, né? Do Jiraiya e dos Changeman também. Mas tirando isso, poucas coisas que eu tinha. Eu não tinha bonecos, né? Não.
É, na verdade é do seu irmão, né? Esse LP e esse...
É meio assim, é de todo mundo, né? Então eu não posso, assim, por exemplo, dar de presente pra você, que nem você já me pediu, porque é meio comunitário, assim.
Entendi. E vocês?
Ó, eu já tive um boneco do Black Kamen Rider, eu já tive um boneco do Flyer, do Spectre, eu já tive um Jiraiya, deixa eu ver mais o que que eu já tive. Eu me lembro é só, mas eu era muito novo quando eu tive esses brinquedos, era a época da Manchete e tudo mais. Aí, né, tomou o mesmo rumo que os nossos brinquedos tomam quando a gente cresce, sumiram.
Ai, já comigo não, né? Eu tenho meus brinquedos desde quando eu tinha um ano de idade, não guardou ali, tá um tal de empoeirado.
Tem coisa de Tokusatsu também, Lati?
Tem, só que os meus Tokusatsu são bem zelados. Eu tenho o Jasper quando foi lançado, está zerado. Minha mãe morri de pena de eu brincar com ele, de quebrar. Tem uma espadinha completa. Tem o Jiraiya, mas esse eu mordi, eu quebrei. Eu bati com ele na parede. Tem os Will Rangers completos, devido aos Power Rangers, né?
É.
E deixa eu ver mais. Aí eu tenho muito boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, né? De Tokusatsu, mas tem um Spectre também. Tem ainda o Fire, só que não é a versão de luxo que você tem, é a versão standard mesmo. Aquela toda de burrada, mas novinho.
É. Tudo que eu tive quando eu era pequeno, não tenho mais. Foi tudo pro lixo, porque eu era uma criança muito destruidora. Então eu jogava os bonecos na parede. Uma coisa engraçada que eu tinha, que eu tinha os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco e eu congelava o Yoga dentro de uma vasilha vitoriana.
Ai, meu Deus!
E ficava dando soco no gelo. Então, quando eu era pequeno, eu já tive Jasper, já tive Jiraiya, já tive o Giban, já tive os bonequinhos do Inspector, já tive todos do Z-Range, mas foi todos pro lixo. Atualmente, eu tenho muita coisa nova. Eu tenho o boneco do Cavaleiro Dragão, do Ryuk, tenho o Kabuto, tenho o King, e tenho recentemente, que foi um presente, o Shinkenho.
Você falou de Giban, e eu tive um Giban também quando eu era mais novo, agora eu lembrei.
Meu Giban tá meio tambaleado, eu consegui até o Charivan depois. Depois pelo Mercado Livre.
E você comprou o Charivan? Depois de mais velho?
Foi. Só vim curtir Tokusatsu devido a Cavaleiros do Zodíaco. Aí comecei a assistir Inspector, assistir Jirai e Maskman, porque a Manchete tava se deixando de ser Manchete pra ser RedeTV. Reprisou esses dois seriados. E pronto, eu não tive contato na minha infância tão grande com Tokusatsu, não. Só mais Inspector, sou Brain.
Bom, eu falei do Fire, né? Mas eu tenho também o Jaspion, tenho o Jiraiya, tenho o Tokusai, eu tenho o Dai Ranger amarelo, tenho todos os Yu Ranger. Tem o Soul Braver, acho que só.
E eu gostaria de destacar que todos esses bonecos do Fire, você não pode chamar de bonecos. Você tem que dizer que são action figures.
No português, figuras de ação, né? É. Porque boneco é muito banal.
Porque senão ele fica com raiva. E outra coisa, todos eles ele tem desde que é criança.
Catalogado.
Nenhum foi adquirido depois de adulto.
Tem muito tempo. Então.
O legal que a gente tem atualmente, que eu acho que isso é uma coisa boa, é que você pode ter acesso aos bonecos do Super Sentai como Power Ranger, entendeu?
Verdade.
Porque uma coisa legal, que eu comprovei isso com o Gekiranger, é muito raro você encontrar um boneco de Sentai que seja bem feito. A maioria deles é de vinil e eles são todos duros, eles não são articulados. Os robôs não, os robôs já fazem tudo, mas agora, os bonecos em si, eles são muito pobres. Agora, dos Power Rangers, não, normalmente são articulados. Vem com armas. Até o dos Gekirens, se você balançar eles, eles fazem o barulho. Na verdade, os do Power Ranger Jungle Fury, você balança eles, fazem os barulhos das respectivas feras. Então, eu acho muito interessante colecionar os bonecos dos Power Rangers, porque são os bonecos do Sentai e eles capricham mais. Então, acesso a coisas de Sentai, eu acho muito mais fácil pelo mercado dos Power Rangers, sem contar que é mais barato. Agora, eu não falo mesmo para o Kamen Rider, porque Kamen Rider é Cavaleiro Dragão, que é o Ryuk, os bonecos são de péssima qualidade comparados aos do Ryuk.
É, eu acho que se a gente pode falar que teve alguma vantagem nos Power Rangers, essa pode ser a única, né, delas, de você conseguir os produtos mais facilmente.
Power Ranger é ruim pra gente, que gosta de Sentai e conhece Sentai. Agora imagine o moleque lá.
Tanto que quando a gente era criança, a gente achava, eu pelo menos, que era menorzinha, achava Power Ranger uma coisa legal. Porque não conhecia o japonês. Né?
É tudo quando você tem aquela idade e você vê aquilo. Você não tem como fazer a comparação porque você não conhece o original.
Eu não sei, porque é como você já falou uma vez, que os Sentais, eles sempre foram feitos mais pra criança. Mas uns tempos pra cá, ele tem se infantilizado cada vez mais. Mas na época ainda, que foi baseado no primeiro Power Rangers, que foi do Zero Rangers, a história não era tão infantil ainda. Eu não achava.
A maioria dos Sentais antigos, Lads, eles são menos infantis. Você tira a base... Flashman, Jetman, Changeman, que são séries com cargas dramáticas. Então, só voltando então no artigo dos colecionais pra gente não perder o rumo, outra coisa que é ruim, que eu acho que você pode notar que todas as séries de Tokusatsu hoje estão sendo feitas pra vender brinquedos. Um exemplo que o pessoal se esquece é Tomica. Por que que Tomica fez sucesso? Porque tem uma linha de carrinhos do Japão que é Tomica.
Inacreditável. A linha então, deles é inacreditável.
O que que eles pegaram? Vão pegar essa linha de brinquedos de carrinho e vão fazer uma série com ela. Pronto, fez. Aí depois fez tanto sucesso com o Tomica Rescue Force que eles fizeram a continuação esse ano, que é Tomica Rescue Fire. Então, o que que eles fizeram? Agora a gente pode lançar boneco, a gente pode lançar arma, a gente pode lançar os carrinhos melhorados. Por que que Sentai tem muito robô atualmente? Pra vender brinquedo. Por que que o Kamen Rider Decade teve lá os seus bonequinhos? O Blade, espada, o Faz, o arma, pra quê? Pra vender brinquedo.
Esses gêneros bastante ridículos, né?
Não, é tosco. Mas o quê? Você acha que a criança acha tosca? Não.
Antigamente, eu vinha dessa forma. Que os brinquedos eram pra promover o seriado, mas hoje acontece o inverso. O seriado é que serve pra promover os brinquedos.
É, exatamente.
Eu não consigo pegar essa ideia. Por quê? Por que que antes não era também? Porque antes as pessoas também compravam os brinquedos.
Antigamente não tinha essa enxurrada que hoje tem de brinquedos, né? Vários tipos de transformação, quer dizer, no Kamen Rider hoje tem várias e várias transformações. Então, cada ali é um brinquedo. Cada pecinha nova que se agrega, cada arma nova, lança um novo brinquedo, só com aquela arma e assim sucessivamente.
Então, o que acontece? No passado, vamos tirar uma base, por exemplo, do Changeman. O que que você tinha de artigo dos Changeman? Você
robô?
Ter o robô, os bonecos e o escudinho e a espada e a roupa. Hoje em dia, vamos pegar a base de Shinkenji. Olha só. Tem o robô, aí lançou o origami novo, vendeu o origami novo sozinho. Aí depois vendeu o Shinkenho com o acréscimo de origamis. Vendeu os bonecos, aí vende a espada. Aí chegou o Shinken Gold, aí vem o celular do Shinken Gold, mas a espada do Shinken Gold. Em breve vamos ter um novo robô no Shinkenja, que é o Daigoyo, que é feito da lanterna do carro de sushi do Shinken Gold. Esse novo robô do Shinken Gold, o peitoral dele, o centro dele, vira uma bazuca que lança disco. Só que você pode comprar discos à parte pra colocar dentro do robô. Uma coisa que aconteceu com um conhecido meu, que ele comprou o cinto do Kamen Rider Deno, e ele queria virar Climax. Pra ele virar Climax, ele tinha que comprar um celular, que era mais caro que o cinto. Então, as coisas vão ficando muito caras, e vai fazer tipo assim, consome.
Entendi. Voltando um...
O seriado caindo.
Eu achei que Decade caiu muito com esse tanto de brinquedo. Agora, Shinkenji, eu não sei se caiu tanto, porque Gonja também foi assim, Gekirin.
Mas uma coisa é fato, esse negócio de aparecer mais personagens durante a série, isso também eles pensam pra vender mais boneco, pra ganhar um em cima também.
E aí a criatividade vai acabando, é isso que eu tô falando. E aí a qualidade cai.
Não, nem sempre.
Eu não sei quem assistiu o Kamen Rider Kiva.
Eu assisti.
O Ixa, no início da série, ele ganha uma espécie de caminhãozinho. Você chegou a ver isso? Não ficou muito tempo. Eles lançaram um brinquedo, só que ninguém comprou.
Então eles tiraram.
Aí eles tiraram da série, rapidamente. Nem explicou por que sumiu, mas sumiu.
No outro episódio já não tava mais.
Já não tinha mais nada. E a ideia que você tava falando, eles estão voltando à ideia de ter muito personagem pra vender, eu discordo de você, Fire. Porque antigamente, tipo, mais de Ranger, são 9 Rangers. Eles foram diminuindo. Atualmente, a série, se ela tiver muito Ranger, ela fica saturada. Por exemplo, tem rumor de que Shinkenji vai ter o branco ou o silver. Só que já tá acabando a série. Então a gente acha que vai ter só até o Gold.
Eu acho que vai depender um pouco da aceitação do público. Mas agora o que é estranho é, cara, porque antigamente não tinha. Apareceu no Maskman e tal, apareceu lá, né? E foi com o tempo aparecendo mais. Só que eu não sei. Eu acho que pode ter isso. Eu não sei se é certo, né? Não afirmei que é certo, mas pode ser isso também.
Atualmente, eu te falo, seja sincero, se você assistir uma série que não tiver um sexto membro ou um quarto membro, eu já fico assim, pô, velho, não vai ter ninguém especial chegando, não. Vide Gogol 5, que eu tô se reassistindo Gogol 5. Agradecer ao Ricardo, que me passou o Gogol 5, muito obrigado. Uma série ótima, adoro Gogol 5, foi minha infância, mas eu fico sentindo falta. Pô, velho, o robô é o mesmo todo episódio, não entra ninguém, é só os 5, entendeu? Eu acho que a gente já acostumou a isso.
É, mas... essa questão de ter mais de um ou mais de tantas pessoas no Sentai ou no Kamen Rider, vocês não acham que muitos personagens também faz com que, pelo menos o público infantil, a criança não tenha identificação com um personagem? E, por exemplo, ah, eu quero comprar a roupinha do vermelho, porque eu gosto dele, ele é o líder. Mas se tem vários, ele não cria essa identificação.
Por exemplo, o que tem muito que eu lembro, que tem muito que eu acho que não prejudica muito, é no Magi Hand. Porque no Magi Hand são, sim, são todos irmãos. Aí tem o sério, tem o brincalhão, tem a meiguinha, tem a menina mais séria. Aí
fica balanceado, né?
Isso, começa a vir os especiais. Aí vem o Magi Shine, que é o professor. Aí depois vem a Magi Mater, já é a mamãe. Magi Father. E o Ozord lá, que é o vilãozão. Agora, por exemplo, Shinkenji, que você tá assistindo, Patrick. Não sei se você tá gostando tanto que nem eu estou gostando.
Tô gostando.
Então, tem 6 personagens. Dá pra se identificar, você vê que a amarela é a meiguinha, a rosa é inteligente, o azul é o determinado, o verde é o tá nem fudendo pra nada, o vermelho líder, e o dourado, o crianção.
Mas a questão então, por exemplo, a pessoa se identifica com os principais aí no caso, porque se quanto mais vai entrando, menos a pessoa conhece aquele personagem que vai entrando depois.
Às vezes acontece que os principais acabaram sendo secundários devido ao enxerto de vários outros personagens, realmente.
Aí vai depender, né, de série pra série.
É, varia muito.
Isso, produtos de Tonsatsu. Atira! Pois é, e hoje em dia, pra adquirir produtos de Tokusatsu aqui no Brasil, como é que faz? Por exemplo, os produtos que eu tenho de Tokusatsu, eu tenho da época da Manchete, que na época que eu passava aqui, então eles trouxeram os produtos pra cá. Na época tinha até a revista Herói, né, cara, que falava sobre Tokusatsu também. Eu tinha
outras
edições. Pois é. Hoje em dia, como é que faz? É só na base do Power Ranger mesmo?
Eu acredito que também. Mercados populares, você encontra muita coisa. Eu já encontrei nos shoppings populares aqui de Belo Horizonte o meu cinto do Hibiki. Da mesma maneira que comprei o bonequinho do Ryuki na caixa como Cavaleiro Dragão. Um ano atrás, antes de se mencionar que ia passar Cavaleiro Dragão. E eu conheço a Lui que comprou a máscara do Paizo numa caixa de Power Ranger. Se você souber procurar, você consegue muita coisa. E aconselho também todos os lugares que vendem brinquedos de Power Rangers.
É, porque eu ia falar que a gente tá falando aqui com base de Belo Horizonte. Talvez em São Paulo, Rio de Janeiro, tenha mais abrangência se procurar.
Bairro da Liberdade, pai.
É, isso é lógico, né? Assim, outra coisa que você pode achar com um pouco mais de facilidade, né? Sites assim que você acha produtos usados, ou até mesmo novos. Mas eu queria perguntar pro Lades aí no interior, cara. Como que você faz pra comprar os produtos?
É praticamente impossível. Por aqui, na minha região, e no Paraná geral do Nordeste inteiro, é muito difícil você conseguir. Até mesmo nas capitais. Porque não, quando se trata de anime, se torna mais fácil você conseguir, porque de uma certa forma é mais abrangente, é demais. Em relação ao Tokusatsu, não.
Praticamente nulo.
É nulo. Quando ele falou sobre produção de bonecos aqui, tirando os que a Long Jump faz, todos praticamente você tem que importar, né? E pra importar é meio salgado, né?
É, porque tem que vir do outro país, aí vem pro Brasil. Aí provavelmente cai São Paulo ou Rio. Aí de São Paulo em Rio é distribuir. Então, pra você é mais caro do que se for pra mim.
Eu sempre comprei muitos bonecos importados no Japão. E eu nunca tive problema com tarifas, né? Mas o pessoal tem gente que sempre comprava era tarifado. Eu nunca tive problema com a alfândega pegar. Sempre veio numa boa. Acho que é porque eles pensam assim. Uma cidade com o nome da minha. Essa criatura mora no inferno. Vamos fazer esse favor. Vamos ver esse boneco pra ele.
Qual que é a sua cidade, Ladislau? Porque o pessoal não sabe onde que você mora.
Eu moro no interior do Rio Grande do Norte. Temporada. Assim,
qual que é o nome da cidade?
Pau dos Ferros.
Pau dos Ferros? Então o cara da alfândega fica com pena, né?
Não é, rapaz, eu sou um desgraçado desse. O cara se chama Ladislau, mora em Pau dos Ferros. Coitado, fã de virar esse boneco pra esse feliz, é uma alegria pra ele.
Então, galera, vamos falar agora de DVD, porque DVD também é um colecionável. Eu tenho uma pasta bem grande aqui com mais de 50 DVDs, muitas séries novas. E recentemente peguei séries antigas também com qualidade perfeitas. E eu adoro consumir DVDs.
Eu tenho alguns DVDs aqui também, eu tenho algumas das séries que eu mais gosto, eu baixei, né, e tal, das novas, enfim, algumas eu até comprei, quando tem algum evento aqui e tal, de anime, que acabam vendendo DVDs de Tokusatsu, eu comprei também, mas os que eu comprei a qualidade não estavam tão boas, foi até uma certa decepção.
Eu já não gosto muito de comprar DVD não, eu sou utilizador do anticristo, vulgo internet. Tudo que eu quero eu baixo, assisto, e se eu gostar eu gravo, se eu não gostar eu apago. Os únicos DVDs que eu tenho comprado aqui, e mesmo assim, quer dizer, não foi comprado, foi ganhado, são os do Changeman e dos Flashman.
Bom, as minhas aquisições são as aquisições do Fire. Não, mas agora eu tenho lá uma aquisição minha mesmo, foi um presente, também vou agradecer ao Ricardos, que ele me deu o Patrini todo completinho.
Não, o Ricardos veio aqui em Belo Horizonte distribuir o presente
igual
pra
galera. Papai Noel.
O
Fire ganhou coleção. O Patrini ganhou a coleção. Eu ganhei a coleção. E a Val vai ganhar a coleção também quando ele vir de novo.
Pô, não ganhei nada. Que negócio é esse?
Porque você não encontrou com ele?
Encontrei, filho.
Aquele... Eu sei, eu tava tentando inventar uma desculpa por ar.
Na verdade, ele comprou pra ele, né? Mas aí, vocês ficou vendo, ele é uma pessoa de bom coração e acabou dando, né?
Ah, não, não. O meu foi presente de aniversário, ó. Teve uma justificativa.
Ah, o seu foi justificado, mas os dois pidões aí.
Ai, meu aniversário é dia 4 agora. No dia que estamos lançando esse SampoCast.
Ah, mas aí foi antes.
Mas e aí, Lades, e os seus DVDs?
Rapaz, assim, eu sempre passei muita coisa na internet, mas os que eu tenho realmente são os originais. Que de uma certa forma também não deixa de decepcionar os que faz com o pirata, né?
É, pois é, eu deixei pra mencionar no final, eu comprei a lata do Jaspion. Não sei se alguém mais comprou. A lata é excelente, a lata é bonita, vem com os cards maravilhosos, os cards são bem legais também. O box do DVD também é bem legal. O único problema é que o boneco tava bem feio. É horroroso mesmo.
Ô pai, fiquei sabendo que o boneco foi esculpido pela Aleijadinha.
Verdade.
Pela Aleijadinha seria bonito, cara, porque...
É só se ele esculpiu com a própria boca.
É. Que tá muito feio. Cara, o meu boneco do Jaspion antigo, que é o de borrachão, é mais bonito que ele.
Aqui, vamos fazer o seguinte, então, pai. Vamos colocar o link desse samplecast aí pra você ver e comparar de todos os ângulos.
Isso, eu vou tirar a foto dos dois juntos.
O antigo e o Jaspion novo, pra você ver que magnífico que é esse Jaspion.
Exato. E você, Ladislau, comprou alguma das latas?
É, né? Comprei todas as três.
Gostou todas de todas ou não gostou de todas?
Se a gente for pelo parâmetro do material, sim, né? As latas são lindas, dá pra colocar biscoito dentro, já tive até uma ideia. Mas as latas são muito lindas. São bem feitas, o material, enfim, o material em si, tirando o boneco do Jaspion, são perfeitas. As camisetas que vieram em Jirai, que vieram em Chandler, são o material da camiseta é um material promocional, também é maravilhoso, mas a estampa é muito boa. O digipack também, apesar de às vezes ter que fazer uma força para quebrar o disco para tirar, mas também é muito bom, certo? Os cards também são bons. Ah, enfim, o material em si é muito bom, né? Mas em relação à qualidade dos episódios, fica a desejar muito. No caso de Jasper, não, né? A lata, tirando bonecos, episódios, não tem que reclamar, é 100%, né? Acho que a lata vale a pena você comprar, não caso que seja o boneco, não conta. No caso de Chain, os episódios já não tem a mesma qualidade que Jasper tem, né? E assim, cara, muita gente no fórum, né, no Toku Brasil, muitos usuários, né, reclamavam, diziam que a gente reclama de barriga cheia, que o Tokusatsu é uma coisa que há muito tempo já era pra ter voltado, e agora que você tá procurando investir, a gente desce o cacete e tudo assim. Mas a minha opinião, eu não vejo como um fã do Tokusatsu. Eu vejo como um consumidor. Quando você espera um produto original, bem feito, se espera que no mínimo venha uma qualidade boa. Deixa eu fazer de girar, a série já foi toda lançada no Japão, remasterizada, completa, certo? E os DVDs vieram com uma qualidade baixa, com legendas de erros de português grotescos, quer dizer, é um produto original.
Então, pode dizer que foi um pouco de, se não muito, de decepção quando você chega lá esperando um negócio há tanto tempo, né?
Nossa, eu... frustrante.
Eu conversei com um lojista que fez uma encomenda de mais de 20 latas. E antes disso ele tinha 10 pedidos. Ele pensou, pô, eu quis 10 pedidos antes da lata lançar. Vai ser mania eu vender mais 10 latas. e fez o pedido. Das 10 latas, só 3 compraram. Quando abriram, viram o boneco, falaram assim: eu não quero isso. Ele tentou devolver e não conseguiu. Assim, ele ficou decepcionado. O moral da história, hoje ele tem 12 latas encalhadas na loja dele.
Agora o problema é que também o pessoal tenta justificar a má qualidade dos episódios porque era nos 80 e coisa e tal. Mas se você for ver, Star Trek era da década de 60. Star Wars era da década de 70 e 80. E as imagens remasterizadas são boas, né? Então assim, não tem desculpa, né, pra um lançamento desse. Só que isso aqui já é generalizado no Brasil. As empresas se enfiam em qualquer coisa, a gente compra. Infelizmente nós temos um pensamento pequeno, não buscamos nossos direitos. Ah, não, mas eu comprei. Ah, não vou fazer confusão por isso, não. Eu não tô dizendo pra desincentivar ninguém a comprar as coisas, não. Tanto que eu comprei, né? E eu acho que todo mundo deve comprar.
Agora, seria mais como um alerta, né?
Isso. Porque, assim, lógico, tem que comprar, a gente tem que valorizar, assim, já que é uma coisa que há muito tempo não se vê no Brasil. Só que a gente sabe a gente comprar, não quer dizer que a gente tem que engolir aqui, entendeu?
Ah, não. Eu já sou contra, Lax. Eu sou contra essa opinião sua. Eu acho uma coisa. Não deve incentivar a compra. Não, você comprou, tá ruim, não tem qualidade, então fale com o outro pra não comprar. Por quê? Porque senão fica fácil. Fala assim: ah, eu lancei com uma qualidade inferior, mas todo mundo comprou, então eu vou lançar o outro com uma qualidade inferior, que eu gasto menos e todo mundo vai comprar do mesmo jeito. E não é assim que funcionam as coisas, não. Tá ruim, não compre. Nós gostamos, certo, somos fãs, mas temos que valorizar. Eu não quero ter na minha casa um DVD de péssima qualidade que seja original. Eu acho isso uma falta de respeito com o fã.
Olhando por esse lado aí, você também tem razão. Agora, eu particularmente comprei as boxes e tudo, porque eu sou uma pessoa perfeccionista. Então, às vezes, a embalagem em si, ela me atrai mais. Então, pra mim, aquilo ali serve mais como parte de decoração. Então, porque eu já tenho todos os episódios baixados e a qualidade também é bem parecida. É aquela coisa. Eu compro porque eu sou fã, mas se eu não comprasse, eu não queria reclamar. Mas como eu comprei, eu reclamo. Agora, eu acho que isso serve de alerta. É porque, quem sabe, eles não melhorem a qualidade da imagem agora, eles não vejam isso, né? Mas cada um sabe, né? Se compra ou se não compra. Agora, eu realmente comprei, me arrependo em partes por ter comprado. Tenho vontade de ter o original, tá?
É, eu fico com o Lades aí, na opinião aí, de certo ponto. Eu comprei a lata, pode parecer sua coisa de herói e tal, né? Mas eu comprei a lata também, cara, pros caras verem, ah, tem galera que gosta de Tokusatsu lá, vamos ver se dá pra investir mais coisa. Por esse pensamento, eu sei que é meio bobão, não sei se vai adiantar muita coisa, mas eu comprei também por esse pensamento. Claro que eu queria ter a série, mas também um pouquinho por esse pensamento.
O box que eu tô com vontade de comprar é o de Rio Kendo. E outra coisa, eu assisti Rio Kendo pelo mesmo tipo que o Fire comprou a lata do Jaspion. Pra falar assim, pô, deixa eu assistir Rio Kendo pra dar ibope pra eles trazerem mais Tokusatsu. Que parece que não vai acontecer. Não sei, a Rede TV talvez não vai trazer mais Tokusatsu.
Mas o problema da Rede TV não é nem sequer o seriado que seja ruim. O sinal dela, que é distribuído pelo país, é muito irregular. Quer dizer, Rio Kendo ele não é mais transmitido em antena parabólica. Antigamente era pra toda antena parabólica, pra o Brasil inteiro. Agora não é mais antena parabólica, só praticamente no estado de São Paulo. Então ela em si é quem prejudica o próprio seriado. É diferente você botar uma coisa só pro público de São Paulo e você botar pro Brasil inteiro.
Saindo um pouquinho da pauta aqui, e uma coisa que eu lembrei que eu achei engraçado foi que na época que eu tava assistindo o Rio Kendo, ele passava 15 pra 7.
Isso.
Lá em Mossoró, a Lua falou que assistia Rio Kendo às 5:30 da tarde.
Como eu via parabólica, então eu pegava o sinal que era transmitido pra televisãozinha parabólica, né? Mas, voltando aos DVDs, quando o Lucas terminou de falar, é muito uma faca de dois gumes. Porque se você compra, você se decepciona pelo mau material. Se você não compra, aí você fica com receio de eles não lançarem mais nada. Você acaba comprando, né? Pelo menos no meu caso, eu acho que no caso do Maio da minha, né? Acabou comprando.
Olha, Dislau, só querendo complementar o que o Mozart tinha dito antes a respeito do material dos DVDs, eu sou totalmente a favor da opinião do Mozart também. Por quê? Porque você tá pagando, cara. Você não tá ganhando, entendeu? Se você tá pagando, você merece ter um produto de qualidade. Não é um produto meio bom.
Um artigo que eu ganhei, um dos maiores presentes que a minha digníssima namorada já me deu, foi o box com a coleção dos principais filmes do Zé do Caixão. A qualidade é magnífica. E o filme é de 1960, preto e branco. E a qualidade tá perfeita. Eles tiveram um trabalho de remasterizar tudo. Melhorar áudio, a imagem, pra quê? Pra agradar o fã. Seja um fã, seja um milhão de fãs. Fã é fã. E o fã não vai querer uma coisa coisa meia boca. E você tem que ter uma coisa de qualidade pra você guardar, claro, e mostrar seu filho no futuro. Olha essa série aqui. Como é que você vai mostrar pro seu filho essa série?
Eu foco assim. Agora, se não for desse jeito, se não tem acesso a uma imagem ruim assim, também não vão trazer imagem boa. Aquela coisa, é o que a gente está disponibilizando, né? Isso aqui é corriqueiro no Brasil, em séries, em várias coisas, né? O problema é que a gente ama, mas não adianta. Então,
pelo fã, é só boicotar.
É, mas aí eu fico pensando, rapaz, eu gosto da série e tal, mas aí eu vou boicotar. Aí quantos vão ter essa mesma opinião comigo? 300, 400? É pouco, pelo tanto de pessoas que compram. E às vezes, eu entendo, é como já foi falado no fórum também. Eu sei que as imagens são ruins, eu sei porque eu sou fã. Se ninguém escutar, não é aquele fã obcecado. Vê lá, se já se falava de girar, vê lá, vai lá e compra pra ele, tá muito bom e acabou, né? Só o fã mesmo, como a gente vai se ligar a esses detalhes. Aí o povo diz, ah, o Sato é chique, reclamando de tudo. Não é isso. É porque você quer uma coisa boa, você paga por aquilo. Então,
é lógico.
Você quer o melhor.
Se fosse dado, né, não. Se ele chegasse aí, galera, vamos dar box pra todo mundo no Brasil. Podia vir do jeito que é. É dado. Você tá pagando, você tem que receber uma coisa de boa qualidade.
Justamente.
Quero nem saber, velho.
É como ele vai ter pirata.
É, ué.
Quando é que ele é pirata? Quando é pirata, você tem que reclamar. É pirata. Ele não tem um trabalho profissional ali. Então, você fica calado.
Já que é pra lançar um produto ruim, uma coisa não muito boa, que não atende as expectativas, né, do pessoal que tá esperando, não lança. Ou então não faz todo um marketing falando que vamos lançar, que vai ser isso e aquilo, e na hora que chega não é.
É, eu acho que agora a gente vai ter que esperar pra ver os próximos. E até rola da gente fazer um próximo Samplecast depois que sair. Eu acho que o negócio que tá pegando mesmo, cara, é assim, é a falta de respeito com o fã. É o que vocês estão falando mesmo, né?
Ah, é, ué.
Então, só pra finalizar esse assunto todo de colecionáveis, de DVDs, vamos lá. Pai, você vai comprar a continuação de Jaspion?
Eu pretendo.
Ladislau falou que já vai, então vamos esperar. Eu acho que a gente finalizou por isso. Esse assunto acho que já tá mais que finalizado.
É, o lance é esperar pra ver o que acontece. Não tem como a gente ter nenhum parâmetro ainda, porque ainda não lançaram os DVDs. Então, é esperar mesmo.
Mas se a gente finalizar, o padrão de Jaspion com certeza será o mesmo, né? Porque quando você compra um seriado, você compra por completo, você não compra pela metade, né? O padrão dele vai continuar o mesmo. O padrão de Changeman vai continuar também o mesmo que está. E provavelmente o padrão de Jiraiya vai continuar também da mesma forma que está.
É, né? Isso que eu ia falar. É, o de Jaspion, pelo que eu entendi, então, meio que compensa você comprar. Porque a qualidade do que interessa, que é das imagens e tudo, é uma qualidade boa. O boneco, tanto faz. Você comprou também pelo boneco, mas não foi exclusivamente pelo boneco.
Concordo.
Então, vamos para a piada do Mamute.
Então, vamos lá, galera. Hoje eu vou contar uma piada aqui de um leitor que mandou um e-mail pro Sempu. O nome dele é Ítalo Xavier. Ele mandou e pediu para que eu contasse suas piadas no Não Se Deprima, então lá vai uma delas. Certo padre recebeu um jantar de despedida pelos 25 anos de trabalho ininterrupto à frente de uma paróquia. Um político da região e membro da comunidade convidado para entregar o presente e proferir um pequeno discurso se atrasou. O sacerdote, então, decidiu iniciar a solenidade e proferir umas palavras. A primeira impressão que tive da paróquia foi com a primeira confissão que ouvi. Pensei que o bispo tinha me enviado a um lugar terrível, pois a primeira pessoa que se confessou me disse que tinha roubado um aparelho de TV, que tinha roubado dinheiro dos seus pais, também tinha roubado a firma onde trabalhava, além de ter aventuras amorosas com a esposa do chefe, e também em outras ocasiões se dedicava ao tráfico e venda de drogas. Fiquei assustadíssimo, mas com o passar do tempo, entretanto, fui conhecendo mais gente que nada se parecia com aquele homem. Inclusive, vivi a realidade de uma paróquia cheia de gente responsável, com valores, comprometida com sua fé, e dessa maneira, tenho vivido os 25 anos mais maravilhosos do meu sacerdócio. Justo nesse momento chega o político. O padre interrompe seu discurso e foi dada a palavra ao político para entregar presente da comunidade, prestando homenagem ao padre. Pediu desculpas pelo atraso e começou o discurso dizendo: nunca vou esquecer o dia em que o padre chegou à nossa paróquia. Como poderia? Tive a honra de ser o primeiro a se confessar com ele. Então vamos lá. Mais uma piadinha enviada pelo nosso queridíssimo ouvinte ouvinte e leitor também, Ítalo Xavier. É, um casal decide passar férias numa praia do Caribe, mesmo hotel onde passaram a lua de mel 20 anos atrás. Por problemas de trabalho, a mulher não pôde viajar com seu marido, deixando para ir uns dias depois. Quando o homem chegou, foi para o seu quarto do hotel. Viu que havia um computador com acesso à internet. Então decidiu enviar um e-mail à sua mulher, mas errou uma letra sem se dar conta e o enviou a outro endereço. O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar do enterro do seu marido e que, ao conferir seus e-mails, desmaiou instantaneamente. O filho, ao entrar em casa, encontrou sua mãe desmaiada perto do computador, que na tela podia se ler: querida esposa, cheguei bem. Provavelmente se surpreendem em receber notícias minhas por e-mail, mas agora tem computador aqui, pode-se enviar mensagens às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei que já está tudo preparado para você chegar na sexta que vem. Tenho muita vontade de te ver e espero que sua viagem seja tão tranquila como está sendo a minha. Observação: não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal. E é isso, eu quero agradecer o Ítalo pelas mensagens legais. Quero pedir para mandar mais também, que aí eu leio aqui no Não Se Deprime e dou os créditos.
Então estamos chegando ao final de mais um Sempocast. Ladislau, alguma palavra para os tocofãs do Norte e Nordeste?
Rapaz, eu não perdi a esperança, né? Porque eu não tenho mais aquela esperança que eles voltem a passar na TV, né? Mas creio eu que, se depender de nós fãs, mesmo achando ruim a qualidade e tudo, a gente compra, né? Eu espero que outras séries venham, eu espero que o pessoal dê valor, né? E que realmente goste, né? Procure, né? Não fique só ali no anime, porque Tokusatsu também é muito bom pra quem gosta de live action. E também poderia mandar um abraço aqui?
Claro.
Queria mandar um abraço pra galera do chat da rádio, um pessoal super hospitaleiro, super gente boa. Em especial pra Lua, pra Keila e pra Tati, que foi a pessoa que escreveu esse e-mail, que vocês leram no início do programa. E também queria agradecer, de uma certa forma, ao Silvano, que o Silvano Cedro, que de uma certa forma, os posts dele no fórum sempre tinham bastante conteúdo, apesar de a minha opinião ser um pouco diferente da dele, ou até muito, mas deu pra embasar e criar a minha, né? A gente conversava também muito pelo MSN, então também queria agradecer a ele e agradecer a vocês, né? Tanto e-mail melhor que vocês tinham, que o Glock escolheu o meu.
Ué, não, cara, gente, o seu e-mail foi muito bom. Eu queria agradecer, Lades. Bom, obrigado por ter participado, por ter feito a inscrição lá na promoção, e agradecer aos outros fãs também. E eu queria fazer um pedido à galera que tá escutando pra mandarem fotos dos seus produtos de Tokusatsu pra gente postar lá no site. Mandem pro e-mail e mandem mais mensagens pro e-mail. O pessoal já tá mandando mais, isso já tá deixando a gente bem feliz, que é mais fácil pra gente. Mozart, Mamute, agradecimentos?
Então, muito obrigado, Ladislau. Frisar mesmo que o Fire falou pra mandarem e-mails. Comente e mande e-mail também. Faça os dois.
Melhor ainda.
É, quanto mais melhor. E muito obrigado e até o próximo Sempocast.
É isso aí, eu quero agradecer a todo o pessoal do Nordeste, pessoal que acompanha a gente em peso aí, a gente vê isso aí nos comentários, Ladislau mesmo, ele é uma pessoa que vem do Nordeste aí do Brasil. Agradecer de coração esse pessoal que tá dando muita força pra gente aí, agradecer a Tati, né, e-mail maravilhoso que ela mandou pra gente, falar com ela que esse e-mail aí deixou a gente muito animado. E é isso, quero convocar todo mundo pra assistir o mais novo programa da Rádio Tokusatsu, Não Se Deprima. Vai ser toda quarta-feira, das 17 às 18 horas.
Eu queria agradecer a todo mundo que participou, obrigado, Lads, e todo mundo que tá ouvindo, espero participar mais. E um beijo pra todo mundo e obrigada, tchau.
É isso aí, abraço pessoal, valeu! Flash, 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 flash.